Caríssimos fiéis, pode sentar. A segunda parte do Evangelho de hoje, a cura do servo do centurião, é extremamente importante para que nós possamos assentar os fundamentos da nossa vida espiritual. Neste episódio, entrando Jesus em Cafarnaum, o centurião foi até ele por si mesmo, fazendo uma súplica e dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa paralítico e sofre. São João Crisóstomo destaca aqui a caridade do centurião, reconhecendo a grande diferença hierárquica entre si mesmo e seu servo. Ele reconhece também a igualdade de natureza e suplica a Nosso Senhor para que lhe dê a cura. A esse primeiro pedido do centurião, Nosso Senhor responde dizendo que irá até a casa dele e fará a cura. O que é para nós inusitado. Em outras ocasiões, como no caso da cura do régulo de Caná, ele não foi até este personagem. No entanto, fez imediatamente a cura, curou-o à distância. Por que, então, neste momento, há esta diferença de comportamento da parte de Nosso Senhor? E justamente, se ele é Deus encarnado, se ele é onipotente, por que se dar ao trabalho de ir até a casa do centurião? É justamente para melhor manifestar a fé das pessoas envolvidas ou para melhor favorecer a fé dessas pessoas. Não indo até a casa do régulo de Caná, curando-o de longe, Nosso Senhor fortalece a fé do régulo e dos outros presentes que tinham pedido a Nosso Senhor para que fosse até o local realizar a cura. Agora, ao dirigir-se até a casa do centurião, Nosso Senhor dá ocasião para que o centurião manifeste a sua humildade e a sua fé profundas, ao insistir que Nosso Senhor poderia curar o seu servo naquele mesmo instante por uma simples palavra. Assim, quando Nosso Senhor diz que se dirigirá até a casa do centurião e que vai curar o seu servo, esse pronuncia uma das mais belas orações do Evangelho, junto com uma profunda profissão de fé. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, porém dizei uma só palavra e o meu servo será curado. Essa oração começa com um ato de respeito, juntamente com um verdadeiro ato de adoração. Senhor. O que, diga-se de passagem, demonstra uma grande humildade, uma humildade acima da média para este oficial romano. Este, que não era judeu, e que, além disso, certamente foi criado num ambiente de grande orgulho nacional, próprio aos romanos, que se consideravam superiores a todas as outras nações. E assim, não somente ele reconhece a divindade de nosso Senhor, mas, ao mesmo tempo, ele curva-se. Ele, um romano, curva-se diante daquele que é o rei dos judeus. E em seguida vem um ato de humildade. Não sou digno de que entreis na minha casa. O centurião, reconhecendo-se miserável diante de Cristo, sabe que nada merece, mas que tudo vem da bondade de nosso Senhor. E afirmando a onipotência de Cristo, pede novamente a cura de seu servo. Ele afirma a onipotência ao dizer que basta uma palavra de Cristo para curar o seu servo. E conclui a sua oração dando o seu próprio exemplo. Se ele, que tem o comando de soldados, pode dizer vem, o soldado vem, e vai, o soldado vai, quanto mais nosso Senhor Jesus Cristo, que tem sob seu poder todas as coisas, sendo ele o Criador e o Senhor de todo o universo. Tão sublime é a oração do centurião, tão verdadeira a sua humildade e tão firme a sua fé, que a Santa Romana Igreja utiliza cotidianamente as palavras do centurião na Santa Missa, antes da comunhão do Padre e antes da comunhão dos fiéis. E nós a repetimos 3 vezes, justamente para que ela adentre os nossos corações e, ao mesmo tempo, para demonstrar a perfeição desta súplica. E assim, por meio dessas palavras, nós podemos nos dispor com humildade e fé para receber em nossa alma o Rei dos Reis. É esta uma excelente oração, porque a humildade e a fé são os dois fundamentos da nossa vida espiritual. De fato, para construir um edifício, é necessário primeiramente limpar o terreno dos obstáculos e em seguida lançar as fundações sobre as quais todo o edifício se apoiará. A humildade remove os obstáculos, remove o orgulho, a presunção, a autossuficiência, a vaidade, o amor próprio. Ele remove todo obstáculo para que nós nos dirijamos a Deus e todo obstáculo para a ação da graça em nossas almas. Com efeito, Deus se revela aos humildes e resiste aos soberbos, aos orgulhosos. A fé lança as fundações sobre as quais todo o edifício da vida espiritual se ergue. Sem a fé, não pode haver esperança. Não pode esperar em Deus quem não acredita nele. Sem fé, não pode haver caridade. Não pode amar a Deus quem não acredita nele. Sem fé não pode haver caridade para com o nosso próximo, pois a caridade para com o próximo se baseia no amor a Deus. Sem fé não pode haver nenhuma virtude sobrenatural. É indispensável, então, que procuremos ser humildes e que tenhamos uma fé firme e que evitemos todo perigo para a nossa fé. De fato, quanto se arriscam, por exemplo, aqueles que leem autores cheios de erros, que, dizendo que levam em consideração somente aquilo que é bom. Mas nem critério tem para saber o que é bom, certamente estão colocando a sua fé em um risco enorme e podem perder a fé católica se ainda não a perderam ou se realmente alguma vez já tiveram. Além do mais, tal comportamento é de um orgulho enorme. A pessoa se coloca numa posição de maior inteligência que os seus supostos mestres. A pessoa se coloca como o próprio mestre, como o juiz que vai julgar aquilo que é bom e que é mal, e aquilo que seria mal. Na verdade, ela não tem mestres. Ela está criando aquilo que para ela seria bom e mal. Se assemelha muito à serpente do Éden, que quer levar Adão e Eva ao conhecimento do bem e do mal. Quem age assim tem um orgulho muito similar ao da serpente. E desdenha dos mestres que ensinam o bem e subestima aqueles que ensinam o mal. Não há estupidez maior que se achar mais inteligente que os mestres, e não há estupidez maior do que se achar mais inteligente que aqueles que ensinam o erro. Enfim, está dito no Evangelho que Nosso Senhor se admirou ao ouvir as palavras do centurião. Claro, Nosso Senhor, que conhece todas as coisas, mesmo os segredos dos corações, já conhecia a profunda fé e a profunda humildade do centurião. A sua admiração, então, não é por surpresa, mas é para que os outros compreendam o valor das palavras do centurião e procurem seguir o exemplo deste militar na humildade e na fé. E esse centurião nem judeu era, nem judeu era. Era um pagão que já havia se convertido a Nosso Senhor Jesus Cristo, pois bem disposto, compreendeu os seus milagres e aderiu inteiramente aos seus ensinamentos. E Nosso Senhor aproveita a fé desse homem para afirmar a futura conversão de numerosos pagãos à fé católica, enquanto muitos judeus preferirão permanecer cegos sem reconhecer o Messias, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Finalmente, Nosso Senhor opera um milagre. Ele opera um milagre curando naquele instante o servo do militar. E naquela mesma hora ficou ele curado. Que possamos, portanto, caríssimos, antes da comunhão, dizer as palavras do centurião com toda a sinceridade e repitamos essas palavras no nosso cotidiano. Com humildade e com fé, e Nosso Senhor nos ajudará e nos guiará à vida eterna. É justamente curvando, combatendo, pisando em nosso orgulho, reconhecendo a grandeza e a divindade do Senhor, que nós poderemos, então, edificar todas as virtudes que são necessárias para a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.